Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vinhos de Bicicleta. Eu sou o sommelier Rodrigo Ferraz e hoje eu tenho 5 dicas para você deixar a sua ceia de fim de ano maravilhosa. Digo mais, perfeita. Confere aí. Hoje a gente vai um pouco além do mundo dos vinhos, a gente vai entrar no mundo da gastronomia. Por quê? Ceia de fim de ano, ceia de Natal, de Réveillon, tem de tudo um pouco, né? Não tem só vinho. E hoje a ideia é justamente essa, a gente passar algumas dicas práticas para você que vai fazer a ceia aí, se você vai fazer com um amigo, com a família, você vai mandar bem, vou te ajudar aqui nessa missão importante de fim de ano. E olha só, já deixa seu like aí e compartilha esse vídeo com a galera, já que se tem alguém aí que vai te ajudar a fazer essa ceia, já compartilha o vídeo, já manda pra pessoa e aí os dois vão ficar craques aí nessa ceia de Natal ou Réveillon. Então vamos lá, primeira dica, bebidas, porque aqui não é um canal de vinho ainda, né amigo? Então depois a gente fala da comida, vamos começar falando da bebida. Água, sempre importante ter, né? Sempre importante. Para quem não tem filtro aí em casa, ou se você vai ter que comprar essa água, né, principalmente, faz um cálculo mais ou menos de 350 ml a 500 ml por pessoa. Principalmente se você for ter ali bebida alcoólica, né? Então, legal se hidratar o tempo todo. Essa conta é mágica, tá? 350 ml a 500 ml por pessoa para tomar ao longo da noite. Garrafa de vinho, sempre legal fazer essa conta também. Uma garrafa de espumante para cada 4 pessoas e uma garrafa de vinho tinto ou branco seco para cada 4 pessoas também. Isso é normalmente o que se consome aí ao longo da noite. Quando se tem outras bebidas junto, como cerveja, por exemplo, né? A cerveja a gente faz um cálculo aí de 750 ml a 1 litro por pessoa, dependendo aí da sede da galera. Então essa conta fica interessante. E não vai ser nem exagerado e nem vai faltar, beleza? Isso é a conta que eu faço lá em casa. É que às vezes dá um pouquinho acima disso, porque os meus amigos bebem bem, não sou eu não, os meus amigos bebem bem. Mas normalmente, dentro desse esquema aqui, dessa matemática que eu fiz para você, tá tudo resolvido. Agora dica número 2, os nossos queridíssimos aperitivos, né? O que é de uma ceia sem aperitivos? Pô, não é uma ceia completa, né? Os aperitivos, a conta é bem simples também. Se você for pegar ali canapés e tal, salgadinhos, né? Pra quem curte, de 4 a 6 unidades por pessoa, show! E pra quem quer complementar e deixar mais bonita a mesa da ceia, e quiser colocar uma tábua de queijos embutidos, né, além dos salgadinhos e aperitivos, aí você não vai mais pensar em unidade, né? Aí a gente já começa a pensar em gramas. E aí você pode considerar de 80 a 100 gramas por pessoa nessa tábua de queijos embutidos. Isso vai ser mais do que suficiente, porque pensando que depois vai ter o jantar ainda, então tá super legal essa conta. E o que você vai harmonizar? E a gente já começa a falar de vinho aqui, né? O que você vai harmonizar? Tanto vai valer a pena com os salgadinhos e aperitivos, como com a tábua de queijos embutidos, tá? Lá em casa, eu acho que é matador, assim, o que a gente mais curte fazer, que abre o apetite, é versátil, é refrescante, espumante. Mas eu não tô falando de espumante doce, não, tá? Tô falando de espumante brut e extra brut, que esses são espumantes mega refrescantes, com acidez lá em cima. É legal porque essa efervescência do espumante e essa acidez ajudam a limpar nosso paladar, ainda mais levando em consideração a gordura dos queijos, dos embutidos, né? E o salgadinho também, né? Salgadinho, aperitivo, geralmente vai ter gordura, então a efervescência e a acidez dos espumantes vão limpar isso, que é uma beleza. E até legal porque dá uma amplificada no sabor desses aperitivos. Espumante é genial para início de festa, para acompanhar essa entradinha, tá? Fora que, para quem até nem vai ter muita entrada ali, nem vai ter muito aperitivo, o espumante já acaba sendo o aperitivo da noite. Quais são outras alternativas que você pode pensar nesse momento da tua festa? Para quem gosta de aperitivo agridoce, né? Porque tem gente aí que eu sei que no fim de ano gosta de um temperinho, um molho agridoce, aí eu já iria para um espumante demi-sec. Por quê? Porque na regra de harmonização, a bebida tem que ser mais doce que a comida. Se você fizer o contrário, você deixa a bebida muito amarga e perde um pouco dos elementos frutados, dos sabores e aromas frutados daquela bebida. Então, é super legal você considerar mais dulçor na bebida. Então, se você tem agridoce ali na comida, pensa num espumante demi-sec. E outra alternativa para quem curte, vinho rosé. E aí não precisa nem ser espumante. O vinho rosé é leve, refrescante, tem aquelas notas aromáticas de frutas silvestres, morango, framboesa. Isso também é muito legal para um começo de festa. Agora a gente chega na nossa dica número 3, os acompanhamentos. Afinal de contas, ceia de fim de ano é completaça, né? Antes de chegar no prato principal, tem os acompanhamentos também. O que não pode faltar de acompanhamento de ceia de fim de ano? Farofa, arroz, e qual é o cálculo que a gente faz para isso? Farofa, normalmente, 1 quilo dá para 15 pessoas tranquilamente. O arroz, um pouquinho menos, né? Se você for pegar 1 quilo também, para cada 10 pessoas, eu acho o suficiente. E tem aquela história, né? Na tua farofa, no teu arroz aí, vai maçã? Comenta aí, cara. Vai passas? Porque geralmente o pessoal costuma colocar isso, né? Eu confesso que eu ficava bem triste quando eu chegava na casa da minha avó, lá em Guará, no interior, e tinha lá maçã no arroz, na maionese também, né? Putz, eu ficava tão chateado, eu adoro maionese, e tinha lá a maçã ou a passa, as passas ali no, na maionese, eu ficava meio triste, eu confesso pra vocês. Comentem aí se vocês são desse time ou se vocês curtem a maçã e as passas no arroz, na farofa, na maionese. Tem uma alternativa que é castanha de caju, né? Eu gosto mais, pelo menos. Eu acho que dá um toque especial e não rouba muito a cena ali, né? Como a maçã e a uva passa. Só que isso é gosto pessoal, eu entendo. A única coisa que você tem que pensar é aquilo, né? Se for para prato agridoce, você tem que pegar algum estilo de vinho ou espumante que também tenha esse dulçor aí, esse açúcar residual. As dicas são as mesmas que eu dei agora para a mesa de antepastos, tá? Igualzinho, não muda nada. Salada, para quem curte servir salada antes, o vinho vai ser o mesmo também. E aí você pode pensar aí em 100 gramas por pessoa para salada. E eu também curto dar uma incrementada e colocar bruschetta, né? Bruschetta que é tão versátil, essa comida italiana que, poxa, caiu tão bem aqui na nossa mesa. E eu acho que ela entra bem também em mesa de fim de ano, sabe? Então bruschetta é legal pensar de 1 a 2 unidades por pessoa e aí você pode variar. É aquela regrinha, usou molho agridoce? Pega um vinho ou espumante com um pouquinho mais de açúcar residual para você não deixar a bebida amarga, ok? Então chegamos à nossa dica número 4, o prato principal, ou os pratos principais, né? Até porque se a família for grande, a mesa também vai ser farta, cheia ali de pratos principais. A conta que é legal você pensar é o seguinte, 250 gramas por pessoa, já que a gente já teve acompanhamento, entrada, então 250 gramas costuma ser suficiente, tá? E quando a gente pensa naquelas comidas que a gente encontra facilmente nas ceias de fim de ano, como pernil, chester, peru, tender, que você compra a unidade, isso daí costuma servir de 8 a 10 pessoas, tá? E com relação à harmonização, o que a gente vai pensar para esse tipo de alimento? Aí vai depender muito, muito do tempero, tá? Se você for para temperos mais leves, eu arriscaria com vinhos brancos leves, tá? Vou te dar algumas dicas aqui. Sauvignon Blanc, Torrontés, Alvarinho. Porque esses vinhos, eles, apesar de serem leves na estrutura, eles são extremamente aromáticos e eu acho que eles vão dar mais complexidade para o teu alimento. Eles vão deixar a tua ceia de Natal mais aromática, mais perfumada. Esses vinhos, eles são muito bacanas para acompanhar pratos mais leves e com temperos mais leves. Agora, para quem é como eu aí, que curte uma comida um pouquinho mais temperada, mais gordurosa, né? Tem a famosa leitoa pururuca aí, que costuma aparecer também, eu já arriscaria então com brancos mais intensos, tá? Na verdade, isso é o que eu costumo fazer em casa mesmo. Pegar branco mais intenso, mais estruturado, tanto em estrutura, ali, corpo, como em intensidade aromática também. E aí eu tenho algumas dicas para te dar. Ó, tem um aqui que tá na minha taça, inclusive, que é o Semillon. Essa uva é fantástica. Ela é mais difícil de achar. A gente tem na Vinhos de Bicicleta, se você quiser. Ela é mais difícil de achar, mas vale a pena porque é um vinho fantástico e ele aguenta bem comidas mais substanciosas como essas de ceia de fim de ano. Aí tem outras dicas, né? Chardonnay barricado, Viognier, Chenin Blanc, Moscato, mesmo Moscato, que a gente... Mas aí eu não tô falando de Moscatel, não tô falando do espumante, tô falando do vinho branco feito com a uva Moscato. Tem vários brancos feitos com essa uva que são mais estruturados também, mais perfumados. Esses são vinhos excelentes e eles aguentam muito bem essas proteínas mais estruturadas que a gente encontra na ceia de fim de ano, tá? Não é porque é vinho branco que não aguenta proteína estruturada, não. Aguenta sim. Agora, e os tintos, né? Para quem não abre mão de um vinho tinto aí, tudo bem, tem dica para você também. É o seguinte, galera, quando a gente pensa em tinto, ele é mais limitado do ponto de vista de harmonização. E se a gente está falando de carne de porco e algumas aves, não é a mesma coisa que churrascão com carne vermelha, né? Porque vamos combinar que o churrascão com carne vermelha fica ótimo com tinto. Mas dependendo do tinto que você pegar para colocar com carne suína e para colocar com ave, ele não vai ficar tão legal, porque ele vai acabar, às vezes, se sobressaindo com relação ao alimento e aí você vai parar de sentir o sabor daquele alimento. Então, pensa comigo, se você for para tinto, se você é do time tinto e não abre mão, você vai ter que escolher tintos um pouco mais versáteis, né? Uvas um pouco mais versáteis. E eu tenho algumas dicas para você, como Pinot Noir, Carmener, que é, poxa, a gente encontra aos montes aí, Carmener do Chile. País, que é uma uva que a gente também encontra lá no Chile, tá? Uma uva sensacional, acidez mais elevada, corpo de média intensidade, não vai roubar a cena na comida. Deixa eu pensar aqui o que é mais. Ah, minha queridinha, Garnacha. Garnacha eu acho que vai muito bem com esses pratos de fim de ano. Sangiovese, que é... estrela mundial no quesito harmonização. Então, assim, esses vinhos, eles vão geralmente apresentar médio corpo, acidez mais alta para limpar a gordura e aromas frutados ali mais delicados que não vão roubar a cena quando a gente fala de suínos e aves. Ah, e recadinho final para pratos principais, né? De novo, mesma regrinha. Se for usar molho agridoce, toma cuidado com isso para não deixar muito doce a comida, você vai ter que buscar açúcar no vinho também, tá? E agora a nossa última dica, número 5, a famosíssima, queridíssima sobremesa. Rabanada de chocotone. Nossa, é bom, hein? É gordinho, mas é bom. Bolo de fruta cristalizada com amêndoa. Essa já é mais, um pouco mais chique. E eu, isso sempre tinha lá na casa dos meus avós também. Eu costumava odiar quando era mais moleque, só que agora eu tô gostando, né? Acho que o paladar vai evoluindo, né? Que mais... manjar de coco, ele sempre tá lá, né? Manjar de coco, isso daí também, eu acho que é um clássico aí na mesa de muita gente. Torta de limão, essa também conquista o coração. Pudim de leite condensado, mais clássico que isso, impossível. E aí, o que a gente vai harmonizar com essas dicas de sobremesa? Ó, a gente vai ter que buscar açúcar ali também, né? Na bebida, não vai ter jeito. E a gente tem um prata da casa aqui, Brazuca, que é referência para o mundo inteiro. A gente está falando de espumante moscatel. Delícia para sobremesa. Só toma cuidado, porque isso eu costumo ver, o pessoal erra bastante. Por que espumante moscatel? Por causa daquilo que eu falei ao longo do vídeo. Se você tem uma comida doce, né, a sobremesa sempre vai ter bastante açúcar, bastante dulçor, você vai ter que ter dulçor também na sua bebida, senão a sua bebida vai ficar amarga. Então, por isso que eu não recomendo você colocar espumante brut, extra brut. Esse tipo de espumante ficou legal lá para os aperitivos salgados. Aqui, você tem que buscar espumante doce também, tá? E eu tô falando de moscatel, que tem bastante açúcar residual, é referência mundial, a gente produz uns exemplares maravilhosos aqui no Brasil, com custo-benefício, e assim, eu acho que vai ficar show na sua mesa de fim de ano. Bom, tem gente aí que vai falar do Lambrusco, né? Porque Lambrusco também costuma aparecer em mesa de fim de ano. Só que, cara, Lambrusco é importado, Moscatel a gente tem aqui dentro de casa, uns espumantes maravilhosos, então, e vai cumprir a mesma função, então dê a chance para isso. É nosso, né? É Brazuca. Então eu acho que vale a pena você dar a chance pro Moscatel e ele vai fazer bonito na tua ceia de Natal ou de Réveillon. Se a gente for sair dos espumantes, a gente tem que falar de vinho licoroso, né? Tem alguns clássicos, Tokaj. Nossa, Tokaj é espetacular, é um vinho de uvas botritizadas, que são, é um fungo que ataca, né, as uvas ali e deixa essas uvas desidratadas, concentradas em açúcar, e os aromas e sabores ficam maravilhosos. A gente tem Tokaj aqui no site da Vinhos de Bicicleta, se você quiser conhecer. É uma experiência à parte. Vinho do Porto, tanto tinto como branco. Nesse caso aqui, nessas sobremesas que eu citei, eu iria para vinho do Porto branco. Eu acho que ele vai combinar mais. E, para finalizar, vinho de colheita tardia. A gente também tem ótimos exemplares aqui no Brasil e tenho certeza que eles vão ficar muito bacanas também. Então é isso, galera. Chegamos ao fim desse episódio. Olha que legal, né? Não ficamos só no vinho, não, hein? Hoje a gente foi para gastronomia em geral. Eu gostei muito de fazer esse tema. Quem sabe a gente não faz alguns outros aí no ano que vem. E esse vídeo aqui, se ele te ajudou de alguma forma aí, deixa o seu like e compartilha com a galera. Manda para aquela pessoa que vai te ajudar a montar a ceia, manda para tua família aí, que tenho certeza que eles vão gostar. E eu acho que esse vídeo vai ajudar muita gente, hein? Fala sério, dicas práticas. Eu gostaria de ter esse vídeo lá atrás, quando eu montei as minhas ceias e fiquei meio desesperado para receber a galera em casa. Então deixa seu like se você conheceu a gente agora e ainda não é inscrito no canal. Fica aí meu convite, se inscreve no canal, toda semana a gente tem conteúdos novíssimos para você. E boas festas, galera. Divirtam-se, paz, amor, que vocês estejam perto aí das pessoas que vocês amam. E é isso. Cheers! Saúde! Valeu! Boa, esse é milhão esse aqui, hein? Bom!